A gente volta a falar sobre a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa votação já foi adiada por duas vezes por falta de consenso. O próprio relator, para tentar evitar essa divergência, apresentou uma nova versão do seu relatório final, ampliando o número de integrantes de 14 conselheiros atuais para 17, e hoje o Congresso indica 2, passando a indicar 5 vagas para o Conselho Nacional do Ministério Público. E agora a gente vai conversar com o vice-líder da oposição, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, sobre esse tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, é um prazer sempre falar com a Rádio Câmara e discutir assuntos de interesse da sociedade brasileira, em especial que toca num tema tão relevante de uma das mais importantes instituições da República, que é o Ministério Público. É um prazer.
Prazer é nosso receber o senhor aqui, deputado Tadeu Alencar. Bom, por que está tendo tanta polêmica com essa proposta de alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que nem é um órgão assim, de conhecimento corrente da sociedade brasileira?
Márcio, desculpa, teve uma interferência aí, uma voz de fundo, que eu não ouvi bem o que você falou.
Eu quero repetir, deputado, com certeza.
Não ouvi a pergunta.
Claro, a gente repete com certeza. Esses são os problemas de uma transmissão ao vivo, realmente. Deputado, por que está gerando tanta polêmica essa proposta? Inclusive porque o Conselho Nacional do Ministério Público nem é um órgão que tenha, que seja de conhecimento amplo, né, da sociedade brasileira. Por que há tanta divergência nessa mudança que está sendo proposta?
Veja, Márcio, nós temos a criação desses dois órgãos de controle da atividade administrativa e financeira, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, criados pela Emenda 45, lá em 2004, que foi a reforma chamada PEC da Reforma do Judiciário. Esses conselhos foram criados com um modelo muito assemelhado. Eu diria que eles são gêmeos univitelinos. E passado ao longo de 17 anos, quase 20 anos, é importante perceber que aperfeiçoamentos a gente precisaria fazer em ambos os conselhos, já que eles nasceram exatamente da necessidade de se criar um controle externo, com a participação de representações da sociedade civil, sobre determinadas atividades, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. Mas o que está se tentando fazer agora é exercer um controle político sobre a atividade do Ministério Público e, portanto, sacrificando uma das mais importantes sustentações do modelo constitucional do Ministério Público, que é a atuação, a independência funcional e institucional dos seus membros. Então, nós somos inteiramente favoráveis a um debate sobre a necessidade de aperfeiçoamento de ambos os conselhos. Não podemos dizer que, ao longo desses anos, não foram detectadas situações que implicam a necessidade de aperfeiçoar o papel de controle desse Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, mas a PEC, inclusive, na sua feição original, que é de autoria do deputado Paulo Teixeira, ela objetivava basicamente fazer com que qualquer dos membros do Conselho pudesse ser o seu corregedor, e não apenas aqueles representantes dos diversos ramos do Ministério Público. O que foi apresentado nesse relatório, ainda que se admita que entre o primeiro relatório e aquele que foi apresentado na quarta-feira passada existam evoluções importantes, é fato que o relatório melhorou, mas ele ainda mantém pelo menos 4 pontos que exatamente permitem esse controle político. Então não é razoável que a gente quebre ou frature o modelo que o Constituinte de 88 desenhou para a atuação do Ministério Público, sacrificando um dos seus pilares, que é essa independência funcional. Não há por que exercer um controle político sobre essa atuação, aumentando, inclusive, o número de membros do CNMP, de 14 para 17, quebrando um equilíbrio que há entre as representações do próprio Ministério Público e entre as representações indicadas, inclusive, pelo Congresso Nacional, que é desejável que tenha uma participação no Conselho. Mas não há por que o Congresso Nacional escolher quem vai ser, dentre os membros do Conselho, o corregedor. Que razão de ordem pública leva a que a Câmara ou o Senado Federal devam indicar o corregedor? Eu acho que pode ser qualquer dos membros, inclusive aqueles indicados pela Câmara ou pelo Senado, mas não pode ser aquele representante que é escolhido entre os ex-procuradores-gerais ou os atuais procuradores-gerais para ser o corregedor. Essa é uma das alterações que a gente considera absolutamente impertinentes, além do fato de que, mesmo admitindo que o relatório melhorou em relação ao controle político, a possibilidade de anulação de atos administrativos, vou dar um exemplo. A instauração de um inquérito civil ou criminal é um ato administrativo que precede os atos judiciais. Por que razão o Conselho vai ter um poder sobre a atividade finalística do Ministério Público? Isso é absolutamente contrário ao espírito da Constituição Federal e é por isso que está causando tanta polêmica. E nós vamos lutar para que essa aprovação, que já por duas vezes se tentou aprovar e conseguiu apenas 216 votos, quando nós estamos falando de alteração da Constituição, que tem um rito que é solene, que é litúrgico, que precisa passar na comissão especial e não foi deliberado na Constituição, essa pressa também milita em desfavor daqueles que defendem a PEC, porque se é tão boa essa PEC, por que razão a gente tem que votar apressadamente, sem votar na comissão e sem permitir um amplo debate entre os diversos setores da sociedade? É por isso que é uma matéria tão controvertida e está juntando aqueles que têm não compromisso com os erros do Ministério Público, que, como qualquer instituição, também existem e devem ser combatidos, mas não fraturando a sua principal característica, que é responsável pelo combate à corrupção no Brasil, pela moralidade pública, que é também desejo de muitos que integram o Congresso Nacional e a sociedade civil, mas o Ministério Público, pela Constituição, assumiu esse papel e é importante que ele se mantenha nessa feição que é fundamental à nossa democracia.
Agora, deputado Tadeu Alencar, uma das alegações de quem é a favor dessa proposta é que hoje os abusos dos procuradores e promotores não são proibidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive a atuação política dos próprios integrantes do Ministério Público e outras atuações referentes a inquéritos em que eles participam. Há um controle sobre os erros, sobre os equívocos dos integrantes do Ministério Público?
Olha, eu vou repetir o que eu disse aqui. Eu acho que ao longo desse tempo se viu a necessidade de aperfeiçoamento de ambos os conselhos. Primeiro, eu acho que não há porque só o do Ministério Público, tem que ser também o da magistratura. Por que razão não se quer enfrentar um debate sobre a necessidade de alteração do CNJ, mas tão somente aquele que é o órgão investigador? Na hora que você fragiliza o investigador, e aí nós não estamos falando só dos excessos, nós estamos exatamente permitindo que os investigados também tenham impunidade. Esse é um efeito concreto, sei que não é um efeito desejado nem por aqueles que propuseram a PEC, né? Estamos falando aí de deputados que têm uma militância em defesa dessas instituições e também por aqueles que a apoiam. Mas o fato concreto é que na hora em que você permite esse controle político, você vai corrigir e coibir eventuais excessos dos membros da instituição e também aquilo que contrarie os poderosos de plantão. É essa a razão pela qual nós entendemos que era muito importante fazer audiências públicas na comissão, discutir esses erros do Ministério Público ao longo do tempo, e foram, recentemente, houve vários, e foram corrigidos, inclusive, não pela ação do Conselho, mas pela ação corretiva e necessária do Poder Judiciário, anulando atos que tinham sido praticados sem a devida impessoalidade, sem a devida isenção. Eu acho que é importante jogar luz sobre esses erros, discutir as formas de coibir os erros, inibir esse comportamento que claramente não é dentro do padrão constitucional, mas sem sacrificar a essência da atuação do Ministério Público. Eu acho que faltou esse debate, faltou esse equilíbrio, e as medidas que se intencionam corrigir eventuais excessos, elas estão eventualmente corrigindo excessos, mas permitindo também que se diminua a ação do Ministério Público, que é fundamental na República Brasileira e na nossa democracia. Então, acho que faltou o debate suficiente e um foco para corrigir os excessos. Está se quebrando o modelo de atuação do Ministério Público, é por isso que está juntando tanta gente de diversos partidos que precisariam, que vão se pronunciar, já se pronunciaram e vão se perfilar a favor não de interesses corporativos do Ministério Público, mas em defesa da atuação de um órgão fundamental à democracia. E digo mais, em duas oportunidades, curiosamente, foi o mesmo número de votos a favor da PEC, para não retirar de pauta, 216 votos, quando ela necessita de 308 votos, o que faz presumir que há uma reação dentro do plenário da Casa contrária à aprovação dessa PEC.
Deputado, entre os pontos previstos no parecer do relator dessa PEC, está a elaboração de um código de ética do Ministério Público, que é, aliás, um assunto que já vem sendo discutido há mais de 5 anos internamente ao Ministério Público. É hora do MP ter um código de ética?
Eu acho que é muito importante, com relação a esse ponto, eu não vejo por que uma reação a essa necessidade de que o CNMP tenha também o seu código de ética. Isso aí, esse é um dos pontos que eu não tenho nenhum tipo de preocupação, porque eu acho que o Conselho tem sim que ter o seu código de ética, como a Câmara tem, como o Senado tem, como o CNJ tem, de modo que esse é um dos pontos que eu acho que não tem razão quando se defende, talvez até tem um prazo muito curto de 120 dias, talvez se pudesse aumentar um pouco mais, mas é necessário ter um código de ética e ele deve ser feito pelos integrantes do CNMP e, claro, sob apreciação sempre de alguém que se sinta prejudicado, que as coisas não estão andando bem, e se possa ter o judiciário corrigindo eventuais insuficiências do modelo que se apresenta para o código de ética. Em relação a esse ponto, eu não vejo razão para tamanha reação, senão para dizer que se precisa talvez de 6 meses, 180 dias, para instituir o código de ética, mas nesse ponto eu acho que tem razão aqueles que defendem a PEC, não precisaria você fazer tantas alterações para garantir a instituição de um código de ética. Nesse ponto eu estou de acordo que é necessário ter e que se deva fazê-lo de maneira, num prazo razoável, mas que se deva fazê-lo de maneira rápida também, que a sociedade também quer ter transparência e quer ter os excessos dos integrantes da carreira do Ministério Público, seja do Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal, do Tribunal de Contas, sendo regidos não só pela Constituição e pelas leis brasileiras, mas pelo um código de ética que também dê uma linha, né, um padrão de atuação aos seus membros. Nesse ponto, estou inteiramente de acordo com os que defendem essa exigência.
Agora, deputado Tadeu Alencar, o senhor citou que foram pouco mais de 200 votos contra a retirada de pauta dessa matéria. Qual a sua expectativa para a votação da PEC hoje no plenário da Câmara?
Desculpa, mais uma vez eu não consegui ouvir.
Não, deputado, eu perguntei sobre a sua expectativa para a votação dessa PEC hoje no plenário da Câmara.
Veja, por esses dois movimentos que houve em 2 semanas seguidas, na quinta-feira da semana retrasada e na quarta-feira da semana passada, dia 13 de outubro, é razoável pensar que esse não é um assunto pacífico no plenário da Câmara. Né? Nós tivemos uma atuação que foi diferente entre os partidos de oposição, mas, curiosamente, não há... esse não é um assunto que se possa dizer que é assunto da base ou da oposição. É um assunto que toca, eu vi manifestações de pessoas, de partidos da oposição, o PSB teve uma posição muito consistente nas duas votações que houve pela retirada de pauta, o PDT também, mas diversos outros partidos e também manifestações de diversas bancadas indicativas de que não tem um número seguro para aprovação da PEC. É claro que tem sido feito aí um esforço pela direção da Casa, pelo presidente Arthur Lira, para aprovação dessa PEC. O presidente, com a sua liderança, tem uma influência importante sobre o plenário, mas eu acho que esse seria mais um sinal trocado que nós estamos dando para a sociedade. Nós acabamos de mexer, há pouco tempo, a Câmara aprovou o projeto de lei de abuso de autoridade, que já trabalhava nessa direção de evitar que agentes públicos que têm prerrogativas institucionais importantes devessem exercê-las dentro dos princípios constitucionais também. Então, foi uma aprovação que já limita a exorbitância de alguns integrantes do Ministério Público. A gente viu na história recente do Brasil isso acontecer de maneira muito eloquente, mas não é um assunto que esteja pacificado no plenário da Câmara. Eu acho que vai ser muito disputado. Nós vamos participar desse debate. E, mais uma vez, não na defesa de interesse corporativo, que eu acho que nesse momento, discutindo caminhos para o Brasil no futuro, nós não podemos estar aferrados a interesses, por mais legítimos, de qualquer das corporações do país. Nós estamos pensando no modelo de funcionamento do Estado brasileiro. E é por isso que você tem participação ativa desse debate, de pessoas que são ouvidas pela sociedade, que têm uma história de defesa, inclusive, dessas instituições. Foi a política, a boa política, a Constituição cidadã, que herdou esse modelo de atuação. Nós não podemos alterá-lo drasticamente sem que a gente tivesse a oportunidade de focar naquilo que aperfeiçoa a atuação do CNMP. Por tudo isso, eu acho que não será fácil juntar os 308 votos necessários à aprovação da PEC, mas estamos cumprindo o nosso papel, chamando a atenção, fazendo a denúncia política de que esse controle que se quer exercer, ele fratura o modelo instituído pelo Constituinte de 88, e é por isso que eu acho que muitos parlamentares, independente de ser base ou oposição, vão votar contrários, porque sabem da importância de preservar a atuação livre, independente e absolutamente regrada pela Constituição do Ministério Público brasileiro. Por isso que eu acho que essa matéria não será fácil de ser aprovada. Vamos trabalhar para ser derrotada hoje ou na hora em que for votada pelo plenário da Câmara.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, a respeito da proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
Estamos sempre à disposição, Márcio, para dialogar com a Rádio Câmara, com o painel eletrônico. Vamos acompanhar o debate, estamos sempre à disposição. Bom dia.
Bom dia, mais uma vez. Muito obrigado ao deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, ele que é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados.